Muito boa tarde. Peço desculpa pelo aqui um equívoco relativamente ao sítio onde íamos conversar e onde vocês iam ser recebidos. Portanto, esta petição, que tem apenas um subscritor, certo, que eu agora reconheço que penso que os senhores também já cá estiveram no âmbito das escolas do Benfica, não é? Eu sei que também há uma outra petição a decorrer online sobre o mesmo assunto, mas ainda não deu entrada aqui na Assembleia da República. Eu fiquei como relator desta petição e também de uma outra que tem a ver também com o mesmo assunto, mas mais relacionado com os ginásios. E, portanto, este é um assunto que neste momento está aqui a ser discutido na Assembleia da República. A deputada Luísa do Partido Socialista também está presente, que também está a acompanhar o assunto. Portanto, da nossa parte era agora permitir-vos, sendo certo que esta é uma petição com apenas um subscritor, não vai ser discutida em plenário, apesar de como o assunto é conexo com o assunto do IVA de atividades físicas ligado aos ginásios e outras instituições que também desenvolvem a atividade física. Pelo menos essa petição vai ser discutida porque tem mais de 8 mil assinaturas e, portanto, é uma das prerrogativas que existe, é que acima de 4 mil peticionários é discutida em plenário. Através destas duas petições, ouvir-vos a vocês e ouvir os outros peticionários que já o fizemos, também ouvir algumas instituições que podem dar aqui algumas opiniões sobre este assunto que nos ajude também a o entender melhor, que penso que neste momento também é uma das questões. Portanto, eu dava a palavra ao Sr. Luís Miguel Reis.
Antes de mais, boa tarde, Srs. Deputados. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de estar aqui a explicar este assunto. A petição foi feita em meu nome para, de algum modo, ser mais abrangente em termos daquilo que são as outras escolas de futebol, nomeadamente o projeto do Sporting Clube Portugal e o projeto também do Futebol Clube Porto e todas as outras que há por esse país fora. Nós voltamos a reiterar os mesmos argumentos da primeira vez, não é? No fundo, nós apresentamos no descritivo da petição os pressupostos que levam-nos a querer, de facto, a questão do IVA cair nesta atividade irá provocar danos severos, não é? Estamos a falar de um aumento de cerca de 200 e tal por cento naquilo que era praticado, e depois é perceber também aqui a componente de como é que os senhores deputados encaram se de facto isto é uma taxa que se deva aplicar ao desporto juvenil. Eu já tive a oportunidade de ler a promulgação da lei que isenta esta atividade. Há uma palavra que caiu, não é? Portanto, a prática desportiva caiu desse regime e eu não sei se os senhores entenderiam como bom recolocar a prática desportiva juvenil, cimentando isto a determinadas idades. Caso os senhores, não sei como é que está a questão dos ginásios, não é uma questão que a nós nos particularmente diga respeito, no entanto também encaro que não é um luxo a prática desportiva, não é o culto do corpo, nem o culto da estética que está em questão, trata-se de outras questões acessórias que acho que são importantes nós considerarmos, mas não seja que tanto se apela hoje em dia na Assembleia da República que fala-se muito de gerações vindouras e não se olha para esta questão da saúde como sendo uma consequência direta do que aqui aprovaram, não é? Isto no fundo, daqui a uns anos o Sistema Nacional de Saúde vai recair com todas estas pessoas que saíram prejudicadas desta situação ou que deixaram de praticar desporto, vai recair sobre o Estado novamente o ónus disto, não é? E aí sim vamos responsabilizar novamente as pessoas, não é? E vamos voltar para trás e voltar para a frente como andamos nestas situações todas. Não sei, gostaria também de ouvir a opinião dos senhores deputados sobre esta matéria.
Muito obrigado. Professora Luísa.
Isto é assim. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-los. Já nos vimos onde foi na audição das escolas de futebol de Benfica. Eu queria dizer que primeiro, felicitá-los por esta iniciativa, que eu acho que é de louvar e se calhar, se houvessem muitas mais, provavelmente a pressão era maior. Eu sou muito sensível a tudo aquilo que está dito aqui no vosso texto, da vossa petição. Não preciso dizer mais nada e não preciso dizer quais são os benefícios da prática desportiva. Vocês conhecem-nos tão bem quanto eu, porque eu também sou professora de Educação Física e Desporto, não estando a exercer só neste momento. Eu tenho dúvidas aqui em muitas áreas deste tema, que é assim. Quando vocês dizem aqui, e permitem-me tratar-vos assim, estamos todos mais à vontade para falar uns com os outros, a prática das atividades IVA reduzido para modalidades desportivas juvenis. E isto significa que se estão a referir a todas as modalidades que sejam praticadas pelas idades que correspondem aos escalões de formação, certo? Ou seja, infantis, iniciados, juvenis e júniores.
É mais do que isso. Estamos a falar de prática de desporto jovem, e vamos considerar jovens, se quisermos, até a maioridade, até aos 18 anos. Mas estamos a falar de miúdos de 3 anos,
Mas
estamos a
é isso que eu
falar
estou a
de
dizer.
miúdos. Exato.
Pronto. Infantis, quando eu digo infantis, ainda há os anos dos infantis, que são os
Independentemente
bambis.
da modalidade, ou ser
É isso
coletivo, não
mesmo.
ser coletivo, por aí fora.
Pronto. Isto era só para esclarecer o que é que realmente querem dizer com as modalidades juvenis. Eu estou perfeitamente de acordo convosco e sou muito sensível a essa vossa solicitação. E tenho dúvidas se, e provavelmente até sair esta lei, o IVA cobrado era o IVA de 6%, não é? Mas eu também tenho dúvidas se não há aí determinadas atividades dentro dos clubes que desenvolvem essas modalidades que estão isentas de IVA. Estava agora aqui com o meu colega a conversarmos sobre isto. Eu tenho dúvidas e vou pedir um parecer jurídico sobre este assunto. Porque o Código do IVA, artigo 9º, diz umas coisas, o 10º esclarece, e depois a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto explica e tem o conceito do que é um clube desportivo. É uma entidade sem fim lucrativo. Ora, quais são as entidades sem fins lucrativos? Os clubes tradicionais, Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, de Feial Sport Clube, não sei de onde, não interessa. Estão ou não estão isentos de IVA?
Os clubes estão isentos de IVA.
Os clubes estão isentos de IVA.
O Sport Lisboa Benfica encontra-se isento de IVA. Tem uma escola com 1.200 atletas isentos de IVA.
A escola pertence ao clube, não pertence à SAD, nem pertence. A escola é pertença do clube e sempre teve
Que escola?
a escola do
Futebol
Benfica.
do Benfica.
Do Benfica, a escola de futebol do
Futebol do
Benfica.
Benfica está isento de IVA.
Exatamente. Exatamente.
Posso dar-me
Sim,
uma
claro,
força.
claro. Eu peço desculpa, Cavaleiro, estás a dirigir. Podemos estar a conversar desta forma? Pronto.
Qual é a circunstância dos clubes e das associações sem fins lucrativos? Se a senhora deputada prestar algum estudo sobre aquilo que se passa no universo desportivo, pelo menos no que toca ao futebol, é que as associações desportivas prestam uma formação de péssima qualidade. Não é? Isto, no geral, aquilo que a gente nota é que há clubes que estão posicionados na primeira divisão, que têm as suas classes de formação muito bem organizadas. Todos os restantes clubes, às vezes as coisas não acontecem tão bem. E digo-lhe já porquê, não é? Quer dizer, basta chegar a qualquer clube de formação em que tenha o bar à porta em que as pessoas estão a fumar ou a beber, vê-se logo a distinção de como é que é tratado o desporto juvenil em Portugal. Portanto, não é conciliável com aquilo que é o projeto, neste caso, do Sport Lisboa Benfica. Portanto, quando nós lançámos a questão de rede de escolas, à semelhança do Sporting Clube Portugal e Futebol Clube Porto, isto teria que ser alicerçado na base de haverem promotores interessados em fazerem uso do nome do Benfica, num nível nacional, em que preenchessem requisitos severos de qualidade, em várias partes do país. E é assim que se abre a rede de escolas. E estamos a falar de uma multiplicidade de redes de escolas. A contar com o projeto do Sporting Benfica, estamos a falar quase de, sabe, 40 escolas a nível nacional.
Só Benfica e Sporting são mais de 60.
Pronto.
Deve ser 30-30.
Nós temos 30, o Sporting também anda por aí. Essa rede de escolas não é feita em nome do clube. O clube não tem possibilidade de sair daquilo que é a esfera deles, não é? Portanto, a esfera Lisboa, e expandir. Fez isso com o Benfica de Castelo Branco, ou o Benfica do Cartaxo, tem esses núcleos. Esses núcleos já são independentes do Benfica, não têm nada a ver com o Benfica. Têm, por sua vez, suas classes de formação, alguns são posicionados na divisão de honra, portanto também têm algumas classes bem organizadas, e depois temos as outras associações. Nós, no projeto do Benfica, por vezes trabalhamos com essas associações, que reconhecem que não têm competência suficiente, técnica, organizativa, para o fazer. Mas disso nós delegamos num promotor que assina um contrato com o Benfica e que tem que corresponder com isso.
Eu também não quero deixar isto muito centrado naquilo que é uma realidade de escola de futebol num contexto muito específico. Porque há N situações, mesmo de ginásios. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora da modalidade da ginástica, que têm programas específicos para miudagem, iniciação ao movimento, motricidade, todas aquelas coisinhas que... Aliás, vocês os meus deputados são os dois da área, salve, portanto, a gente sabe bem do que é que está a falar, e que são espaços de qualidade. Bem, alguns serão, outros não, não é isso que está em causa, mas faltam espaços de qualidade, garantidamente. O desporto escolar também, a gente sabe, até por experiência própria, que ocupa um espaço, mas que não é aquele que nós estamos a falar de 20% dos alunos que poderiam praticar desporto escolar, que estão a praticar. Coisa que
é facultativo, não é?
Exato. Portanto,
se calhar por isso.
Provavelmente por isso. Mas é não criar este peso numa coisa que é essencial. Eu nem ia tanto... Às vezes uma pessoa fala muito nos benefícios da prática desportiva e eu gosto de sempre ir pelo positivo, como é óbvio. Mas preocupa-me os miúdos não fazerem. Às vezes mais do que fazerem é não fazerem. Quando uma pessoa olha para uma tabela e ver Estados Unidos, salvo erro, Malta e Portugal, na obesidade infantil, um país que supostamente, a nível de cultura de alimentação, é mediterrâneo, e que alguma coisa está mal, que estamos a passar, se calhar, demasiado tempo em frente à PlayStation, portanto, se calhar, 60% de IVA nas PlayStation, agora, um bocadinho de brincadeira, mas quase que 60% de IVA nas PlayStations, e 6 na prática desportiva, para ver se conseguimos reduzir um bocadinho o sedentarismo da miudagem e convencer e fomentar a aparecerem novos projetos, não só como estes, para não estar sempre a recair em cima daquilo que conheço mais. Também não quero estar aqui a vender a minha sardinha, mas pôr a miudagem a andar, ajudar a que os próprios clubes, que muitas vezes, e agora acontece um fenómeno engraçado. Antes os clubes nem sequer instalações tinham. Estávamos a falar em pôr miúdos a jogar em pelados e por aí fora. Agora, a nível de sistema autárquico, de poder local, foi feito pelo menos um investimento, não sei se será enorme, mas pelo menos razoável, a nível de, agora vou falar mais no futebol, mas de instalações, a nível de relevados sintéticos e por aí fora. Mas depois falta o técnico também. Falta, não que as pessoas que lá estejam não estejam de boa vontade, mas... Às vezes falta o conhecimento, às vezes falta a capacidade de lidar com as crianças e por aí afora. E os clubes também, muitas vezes, vão socorrer de empresas externas ou de projetos externos, como é o caso destes, para tentar resolver essa situação e dar esse tipo de qualidade à prática e ao envolvimento que os miúdos têm na prática desportiva. Que, ao fim e ao cabo, acabam por ficar lesados neste sentido porque não o podem fazer com ajuda. Porque se o fizerem com a ajuda, estamos a entrar numa lógica de uma empresa que é constituída para o efeito e aí vai ficar nos 23%, neste caso.
Portanto, aí não me...
É tentar que isto não seja...
Não me espanta muito que se a lógica é da empresa, se é para dar lucros, não é? Se tem fins lucrativos, não me espanta e não fico aborrecida. Porque têm taxas de 23%, ou de 13%, ou do que for. 23% neste caso. Agora, estou de facto, estamos, e queria dizer-vos que o grupo parlamentar do PS, apesar da nossa posição quando vieram pelas escolas de futebol do Benfica, apesar da nossa posição quando da vinda da AGAP, estamos muito atentos a esta situação. E estamos, de facto, a tentar, até junto do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que ainda ontem recebemos, nós não colocámos esta questão diretamente, porque entendemos que não devia ser ali, da nossa parte, mas o PSD colocou-o bem. E também se percebeu que ele está atento e que quer, de facto, resolver estas situações que são menos agradáveis para o desporto juvenil, sobretudo para o desporto juvenil. Eu de facto, tenho alguma dúvida se esta taxa de 23% será aplicada a todos os clubes que desenvolvem atividades nos escalões de formação. Tenho dúvidas.
Nos clubes, creio que não. Agora, eu volto a colocar, mesmo num domínio muito específico do futebol, aquilo que vai acontecer, e certamente vai acontecer, é que os clubes continuarão a fomentar a prática do futebol. Mas é para quem sabe jogar. Ponto final. Acabou. Porque o clube não tem capacidade financeira para sustentar uma escola de formação. Essa é que é a realidade. É porque eles não se metem na formação. Porque depois não têm qualidade, depois isto conciliado ao pressuposto de credibilidade da própria prestação, morre por terra. Como aconteceu quando este fenómeno do futebol começa a acontecer com o Sporting Clube Portugal e com o Sport Lisboa e Benfica. Já acontecia antes e todas as escolas eram derrotadas, exatamente, porque não tinham ali cessado isto de uma qualidade formativa elevada. O que é que acontece na situação real? Se a senhora deputada conseguir analisar isto em termos nacionais, você olha para as associações e para os clubes desportivos, o que é que eles fazem? Eles pegam nos melhores atletas, sabe jogar futebol, sabe jogar, tens a altura suficiente, tens as capacidades que nós reconhecemos, jogas. Tu não sabes jogar futebol, peço desculpa, não podes jogar. E o que torna o futebol, atenção, ao contrário do que muita gente julga, torna o futebol um dos desportos mais elitistas que existe a nível nacional. Portanto, eu quero praticar ténis, chego lá, pago uma lição, vou ter uma lição de ténis. Eu, se quero jogar futebol, ou passo o tempo na rua a jogar o futebol e para isso não estudo, pois. Ou então chego a uma escola do Benfica, como acontece, e o aluno chega com uma má avaliação da escola, com uma negativa, e não compete. Nós dizemos especificamente isto ao pai. Enquanto ele não tiver notas positivas, claro. Ele não compete. Claro. O que é que isto tem a ver com uma escola de futebol? É diferente a metodologia. É lógico, tem um nível de exigência completamente diferente. Agora, o que eu não acho justo nesta situação é que eles tenham começado as suas atividades a 6% e de um momento para o outro, olha, os senhores da classe média conseguem suportar isto? Muito bem. Toda a malta que não consegue. Rua daqui para fora porque não conseguem pagar. Lamentamos. E as pessoas são as próprias que dizem isso. Atenção. E nós estamos aqui a criar todas as condições. E veja, se vocês nos perguntarem quantas pessoas em ação social é que nós temos nas escolas, vocês chegam à Câmara Municipal de Loures e comprovam que estão dois alunos aqui, dois alunos acolá, atribuídos pela Câmara Municipal, que são colocados a título zero nas escolas. Portanto, nós não negamos a entrada de pessoas que não tenham recursos nas escolas. Agora, claro, quanto maior for a capacidade financeira da escola de suportar custos nestas áreas, perfeito. Não é, acho que não deve ser visto isto por uma perspectiva negativa da prosecução do lucro, mas uma prosecução de lucro sustentada, honesta, porque as pessoas aqui pagam as suas contribuições e os projetos crescerem e verem vocês também um desenvolvimento do desporto, que é isso que vocês querem, no fundo, que as pessoas se sintam confortáveis com a prática desportiva dos seus filhos.
Bem, da minha parte, agradecer-vos a vossa vinda aqui, o trabalho que estão a fazer. Como disse a deputada Luísa, estas questões às vezes precisam é de quanto mais força fizemos, quanto mais não deixamos cair o assunto, porque eu acho que o assunto nos preocupa a todos. A medida é tomada num âmbito de uma decisão geral, podemos dizer assim, devido a um problema da situação grave em que o país atravessa, e não se pôde, na minha opinião, ter em atenção estas necessidades, neste caso em concreto, como deve haver outras noutras áreas da vida deste país, que também provavelmente podem estar a ter o mesmo problema. E este caso em concreto, que tem agora a ver com uma escola de futebol, mas que tem a ver com as autarquias, tem a ver com os clubes, tem a ver com ginásios, tem a ver, bem, com toda a prática desportiva, podemos dizer assim, com as próprias entradas nos espetáculos esportivos, que é também uma daquilo que as pessoas dizem que se paga mais para praticar do que para assistir. Quer dizer, há aqui um conjunto de questões que provavelmente, se tivesse sido, tivesse tido a vida a hipótese de ponderar, acho que teria-se garantido as especificidades que têm que existir de quem tem. Provavelmente pode haver algumas das atividades que têm que pagar uma taxa mais elevada, mas poderá haver umas que têm que estar isentas e poderá haver umas que têm que estar, que têm que pagar um mínimo, que é o caso, por exemplo, uma escola de futebol, que é podemos dizer, é um projeto no âmbito do desporto, mas também é um projeto, não vou dizer que é financeiro, mas é um que tem também, tem essa componente para comportar o serviço que prestam, podemos dizer assim. Mas que o Estado, como é um serviço que é útil, porque nós temos ainda uma taxa, se calhar, não tão... temos melhorado, mas se calhar queremos que seja cada vez melhor. E isto são processos que demoram muito tempo, não são processos que acontecem de um dia para o outro. São várias as medidas que ao longo dos tempos, assim como há a sensibilidade das pessoas para praticar desporto. Portanto, mas eu acredito muito que eu felizmente sou de uma terra que tem uma diversidade e uma prática desportiva tradicional há muitos anos, que isso sente-se claramente na população. Toda a gente já praticou alguma modalidade, toda a gente já andou no desporto, porque essa prática vem de há mais de 80 anos atrás.
Para mim, pessoalmente, muito importante, e daí focar essencialmente na prática jovem, que é o não quebrar o ciclo. Não estamos a fazer aqui nenhum juízo, ou pelo menos eu não estou a fazer nenhum juízo de valor da necessidade de esforço, não é nada disso, absolutamente nada disso que está em causa, embora depois possa colocar um esforço futuro a nível do Serviço Nacional de Saúde e por aí fora, mas tem a ver exatamente com o não quebrar o ciclo do hábito desportivo. Isto, eu tenho receio que isto se pague caro a nível do hábito desportivo no futuro. É por isso que não se está a pedir zero. É por isso que se tem a lógica que em certas alturas ou em certos espaços pode ser um negócio, e para aqueles que não é um negócio já está defendido, embora com aquelas dúvidas entre uma lei ou outra, mas já está relativamente defendido. Se calhar temos que ajustar, temos que ver melhor, temos que pedir os tais parceiros. Mas o adulto agora já está relativamente formado. Nunca vamos tarde, mas... E é uma escolha dele, é uma coisa mais dele. Em última análise, se quisermos, podemos o responsabilizar mais também perante aquilo que é a crise e por aí afora. Mas não entrando na área política, é não quebrar o ciclo do hábito da prática desportiva na miudagem. São João da Madeira, salvo erro, eu lembro-me de ser miúdo, porque eu tenho família lá, e de já ver aquelas piscinas enormes que eu achava fantástico. Eu conhecia nos Olivais aqui e praticamente em São João da Madeira. Já dava-se para saltar não sei de onde, e de verão toda a gente ia para lá, efetivamente. E é esse hábito, esse ciclo, que eu tenho receio de estarmos a pôr de alguma forma, ou podermos estar a pôr de alguma forma em causa. Peço desculpa ter interrompido.
Não faz mal. Portanto, como eu estava a dizer, é que é o desafio. Portanto, acho que todas as ajudas que pudermos dar, e nesse sentido construtivo, de não fazer desta medida, que é uma medida que percebemos que todas as áreas do país tiveram não sei como é que é dizer estas coisas, porque... Portanto, a alteração ao nível dos impostos que tivemos é sempre delicada, ainda mais quando, quer dizer, além do aumento que já existe, depois ainda termos um aumento, porque quando era a 5% já aumentou para 6%, e portanto agora passar de 6 para 23, ou de 0 para 23, como pode também, não está claro que não possa acontecer, por exemplo, em atividades prestadas, por exemplo, por câmaras municipais, escolas de natação e coisas desse tipo, que neste momento até estão isentos. Portanto, este é um assunto que todos vamos tentar contribuir para que algum bom senso possa existir e se consiga ajudar a arranjar uma solução. Porque se se vier verificar o pior dos cenários, o próprio governo não esperaria uma receita tão... ou não, contará com uma receita muito mais extraordinária do que aquela que verdadeiramente projetou para quando tomou esta medida, porque eu penso que basicamente quando a fez estava a pensar no essencial, na questão mais ligada com os ginásios e não tanto com as outras consequências que essa medida trazem em conjunto, mas pronto.
Qual era o ministro da Presidência, quando esteve aí, só falou nos ginásios.
Sim, sim. Portanto,
percebeu-se perfeitamente que eles só pensaram na altura que estavam focados nos ginásios.
Foi o grupo parlamentar do PSD que viu-se que está com esta questão atravessada. Os ginásios, a questão do home place e tal, tal, tal. E nós pagamos isto por tabela, não é, no fundo.
Esse é que é o problema.
Não há volta a dar-lhe.
Mas a questão do, só para também o contexto, a questão dos ginásios é que é assim, o próprio assunto dos ginásios saiu um bocado envenenado devido a algumas cadeias mais fortes que não traduziram os preços na altura que houve a baixa. Portanto, mantiveram as taxas, inventaram até umas taxas. Portanto, isso aconteceu. Mas é verdade, e não até nós levantamos essa questão, portanto, é a verdade, é que havia muitos outros ginásios que estavam a cobrar a taxa reduzida. Não estavam a cobrar a taxa mais alta. Portanto, verdadeiramente, eles não tinham que reduzir porque eles já cobravam mais, porque havia uma dúvida. E continuámos a ter um problema que é a questão da atividade, se é acompanhada ou se não é acompanhada. Essa questão continua-se, é outra discussão, mas que continua a trazer. Mas com a anterior lei, em 2008... Com a mudança da lei, uma das vantagens que essa mudança trouxe foi que clarificou toda a prática. Podemos dizer assim, reduziu, mas clarificou. Ao voltarmos à legislação anterior, por um lado pode parecer que voltámos atrás, mas não é bem a mesma coisa. Porque aqui a questão é que se prende é, nós passamos a ter uma atividade que era taxada a 6 e havia algumas que era a 0. E agora nós passámos de 6 para 23 e algumas que estavam a 0, que estes que agora estão a 23, que se calhar toleravam um bocadinho o 0, que agora não vão tolerar. Portanto, é um problema, sobretudo, relativamente às atividades que são prestadas pelas autarquias. E depois também temos o problema dos próprios ginásios, como é que eles próprios, dentro de si, conseguem cumprir a própria lei, porque vendem pacotes, não vendem normalmente, as pessoas vão ao ginásio e normalmente não compram aulas. A não ser que sejam aulas específicas, compram sobretudo ir ao ginásio, que lhe dá acesso a não sei quantas coisas. Sim. Portanto, este é um problema que existe.
Porque, salvo erro, só as aulas de PT, personal trainer, e que não é para o bolso de toda a gente, é que são as taxadas por 23. Porque, no outro caso, eles podem argumentar que a pessoa vai numa manifestação desportiva. Pá, o que quer que seja isto, em termos de código de IVA.
Penso que não são só as aulas com PT. As aulas com monitor, tudo que são aulas de grupo, tudo são aulas de grupo. Exatamente. Vocês têm um monitor à frente.
Porque as escolas têm um programa específico.
E atenção, no ginásio ainda tem a situação dos spas. Não? Há ginásios que têm spas.
Sim, sim, sim.
É outra regra, mas isto cabe depois a...
Mas as aulas que são feitas pelos utentes dos ginásios nas salas de cardio... são monitorizadas também, ou seja, nenhum utente lá está se não tiver um programa de treinos. E deverá estar, a lei não diz, não obriga que os ginásios tenham um responsável técnico, que é o regime de responsabilidade técnica. Nós nos Açores fazemos essa fiscalização duas vezes por ano, em todos os ginásios. De facto, a lei não obriga que esses responsáveis ou os instrutores que trabalham com esses responsáveis técnicos estejam presentes na sala. Mas estão. Em quase todos os ginásios isso acontece. Porque se toda a gente tem um programa que foi feito com base numa avaliação inicial, esse programa tem que ser acompanhado. E o utente pode ter alguma dificuldade e pedir explicações e está sempre presente alguém. Está sempre presente. Portanto, eu sim, mas tá. Lá está. Há sempre a diferença da taxa cobrada que eu não consigo.
Mas não sei se tem que haver um controle da correta utilização
dos aparelhos, dos aparelhos,
do
própria execução do exercício.
Ninguém quer, enquanto instituição ou enquanto empresa,
problemas,
que as pessoas em cada 10 se aleijem 6 a pegar uma máquina. É como um treino de futebol, quer dizer, eu não dou uma bola aos miúdos e deixo-os andar ali no campo largados, que é meio caminho andado para o game.
Mas isso até vem contrariar toda a lógica, quer dizer, nós devemos valorizar o desporto acompanhado e não o desporto individual.
Exatamente.
Portanto, o próprio Estado fez uma legislação para regularizar todos os prestadores de serviço dentro até dos ginásios e monitores, etc. E ainda bem. Quer dizer, se fez isso, pois não faz sentido taxar mais essa atividade do que uma atividade que seja sozinho. Portanto, não faz sentido. Portanto, o que estamos aqui a dizer é o seguinte, assim, esta lei foi feita pelo Ministério das Finanças. Portanto, é o que se percebe. Não teve em consideração, ou parece que não teve, ou então se teve, não, quer dizer, não, então o meu raciocínio já não pode ser o mesmo, mas parece uma lei feita que não tem em atenção todas as partes envolvidas. E, portanto, e depois causa este problema, que nós ainda estamos a verificar, porque a questão dos clubes que não visam lucro, os clubes normal, não é, quer dizer, não é clara, que também não tenham que cobrar.
Claro, é preciso clarificar todas essas situações. Portanto, é preciso clarificar.
Mas há aqui a questão, por exemplo, para mim também há a questão da concorrência. Há aqui uma questão que isenta a questão do IVA, pelo menos é a minha visão, mas não quer dizer que eu não estou a dizer que estou certo neste caso. Mas se está isento porque não tem concorrência. Por exemplo, as autarquias estão isentas de cobrar uma taxa fundamentadas, pelo menos algumas eu sei que é assim, na lógica de não terem concorrência para a atividade que prestam. A partir do momento que tem uma piscina ao lado. E depois assim, o que é uma concorrência? Mas o que é que. Mas eu estou-lhe um bocado.
Mas
o meu conselho só tem uma freguesia e é pequena, não sei. Portanto, uma piscina dentro do mesmo conselho deve ser concorrência. Mas não está claro. Mas, por exemplo, no conselho do deputado Amadeu, em Santa Maria da Feira, a piscina é em Santa Maria da Feira, por exemplo, a Câmara tem mais, mas há uma privada que é o Colégio de Lamas. É uma piscina de 50 metros que concorre diretamente com, quer dizer, presta o mesmo serviço.
Mas é de um colégio e está aberto ao público?
Sim.
Com atividades
sim,
pagas?
Sim. Como é que é? Concorre ou não concorre? É os dois zero ou uns cobram seis?
A dúvida é essa questão da concorrência realmente.
Sim,
porque não faz sentido, com dois clubes desportivos ditos tradicionais, quase ao lado um do outro, um num bairro, outro no outro, a questão da concorrência. O que se pretende para a generalização da prática desportiva é precisamente que todos os clubes que existam, e quantos mais melhor, e que efetivamente tenham uma série de crianças e jovens a praticar e que eles possam competir entre si. Portanto, têm que ter obrigatoriamente as mesmas modalidades, nos mesmos escalões, não é? E aí só podem estar isentos. Só podem estar isentos, como vocês há pouco referiram, porque não podem estar sujeitos à concorrência, senão uns faziam, outros não faziam. Uns podem ter o basquete, outros não.
Não, não sei.
Eu tenho dúvidas. Realmente, esta área de IVAs não é nada a minha área.
Por isso eu tenho um pedir clube, para si. Um clube que lhe presta um serviço de futebol, um serviço entre aspas, tem equipas de futebol juvenil, até bem organizadas, e tem lá uma escola de futebol ao lado. Também acaba por entrar em competição, etc. Igual. E a escola já paga um valor e o clube já não paga nada.
Porque a escola tem outro objetivo, não é? Que não tem o clube.
Partida, presta o mesmo serviço.
Partida.
Mas prestando o mesmo serviço, eu tenho algumas dúvidas, mas por acaso esse é o caso.
Está bem, mas o regime jurídico daquela escola é diferente do regime jurídico do clube.
Está bem,
não é?
Mas a lei da concorrência, a lei da União Europeia, e queixando-se às instâncias europeias, quando há concorrência para a mesma atividade, tem que ser taxados à mesma, não pode haver exceções em termos de taxa de impostos. Exceções e isenções.
Mas chega sobre esse assunto, que é as condições de um e de outro são totalmente diferentes.
Completamente diferentes.
Porque geralmente a associação
tem
um investimento do Estado de vez em quando de 100 e tal mil euros num campo relevado, com condições, tudo dado, e os outros partem de situações que eu conheço neste país fora, zero, não tem nada. Alugam os campos, associações que já conseguiram destruir completamente os seus orçamentos, não sabem o que é como fazer, e metem essas classes de formação a funcionar lá para lhes pagar uma renda. E isto tem quase todo o país.
Disso, mas aí não entra a concorrência. Você não tem a concorrer. A partir do momento que você concorre...
Eles ganham com isso. Eles ganham com isso porque, no fundo, nós damos aos alunos. Os alunos depois chegam àquela idade dos 14, não é? Você sabe que os miúdos não são agenciáveis até aos 14, por lei. E a partir daquela idade, os melhores, de facto, efetivamente ficam no clube, a praticar o desporto na representatividade do clube. Eles nem perdem a sua identidade. Portanto, é uma ideia consensual e agradável para todas as pessoas. Sim, eles é que não se querem meter no pós-14. Os clubes não se querem meter.
Mas eu não estou...
E é que está o problema.
Repara uma coisa, eu não estou a dizer o que eu estou a dizer é que não é claro a questão da concorrência. Eu não estou a dizer que não acho bem, quer dizer, não é isso que eu estou a dizer. Assim, pode existir. Além de que também é preciso clarificar o que é a concorrência. Porque, por exemplo, o meu concelho, como eu disse há bocadinho, só tem uma freguesia de 8 km. O concelho ao lado tem 31. E ao lado tem 19. São concelhos enormes. Quer dizer, uma coisa que acontece num extremo do concelho é 50 km, às vezes, ou 40 km do outro. Quer dizer, portanto, as coisas... A questão da...
É uma questão legal. É uma questão legal.
A concorrência não é... Não é uma questão
é isso. Eu volto a dizer aquilo. A mim o que me preocupa é quebrar o ciclo. É que os miúdos não tenham todos os espaços possíveis e imaginários com qualidade, preferência em todos, mas que possa haver essa escolha também para os pais se sentirem confortáveis. Claro. Porque às vezes não se sentem confortáveis em pôr a criança em determinado sítio, sentem-se mais noutro determinado sítio, sem que haja esta carga tão grande e que se possa perder aqui esta lógica da prática desportiva. Porque
isso é que é fundamental.
Que é fundamental, porque eu vejo, e te vejo com a minha filha também, é muito mais fácil pôr um miúdo à frente da televisão.
Claro.
Especialmente quando a gente está cansado, ou dar uma PlayStation. Difícil é sair de casa a chover e dizer que ela se calhar até vai ficar um bocadinho constipada porque foi fazer futebol, ou porque foi fazer natação, ou porque... É por isso que eu nem ponho a questão no zero, ponho a questão no... Certo, tem que haver alguma coisa, zero para clubes, porque também tem outro tipo
de objetivo
e por aí afora, mas 23 nos outros é uma carga...
Muito grande.
Não queria ficar comparada a... À PlayStation. À PlayStation.
Obrigado pela vossa.
Obrigado.
Não quero juntar isto.
São dados dos sites oficiais do governo e por aí fora, mas. Era só a lógica do desporto escolar. Também por aí não conseguirmos servir.
Isso é outra luta. Toda a gente
é outra luta, exatamente.
Isso é outra luta que vamos ter a seguir.
O último quadro deve ter uma alteração substancial, não é?
Isso é outra guerra.
Pois, isso é outra guerra e é das
guerra
valentes.
Que também...
Essa eu acho que ainda vai ser mais dura.
O seu Estado não pôs o pescoço. Portanto...
Não pôs. O desporto escolar não é da tutela dele?
Sei.
Não é?
A gente sabe.
Está testado a gente do desporto, não tem a tutela do desporto escolar.
O problema do desporto escolar foi só o parque escolar.
Okay, o problema então, nem é esse, neste momento. Neste momento nem sequer são as instalações que se podem disponibilizar para o desporto escolar.
Por aí a coisa já vai funcionar.
Mais profundo.
Assim, já sabe que algumas das unidades que nós criámos a nível nacional são escolas que fizeram uma cedência de espaço, foram construídos sintéticos
dentro da própria escola.
Pelos próprios promotores, foram construídos sintéticos dentro das próprias escolas, dadas o horário total ao desporto escolar, até uma determinada hora, que é a hora de fecho.
É o horário dentro do horário letivo.
Depois começa a escola de futebol a partir das.
Por acaso não tinha conhecimento disso. Eu sou dos Açores. Conheço bem a realidade dos Açores.
Lá há muita relva.
Hã?
Lá há muita relva.
Mas também temos muitos sintéticos. Muitos sintéticos. Com os apoios do Fundo Social Europeu, as câmaras aproveitaram-nos bem, com o apoio do governo, naquela remanescente. Isso foi muito importante e o futebol melhorou imenso em termos de qualidade para os miúdos. Mas não temos problemas de espécie alguma em termos de instalações desportivas nas nossas escolas. Felizmente foi uma aposta do governo e isso tem sido muito bem aproveitado. Até porque temos um modelo de desenvolvimento do desporto escolar diferente do continente. E tenho alguma dificuldade ainda em perceber bem o que se passa aqui no continente, em algumas escolas. Desconhecia completamente que o abrigo desse protocolo e dessas que os vossos promotores tenham colocado esse tipo de instalações
aqui
nas escolas, problema... quer dizer, são utilizadas para as aulas de educação física.
Sim, sim, claro. Sim, sim.
Estão dentro da aqui escola e desporto escolar e educação física.
O problema é uma situação de ganho-ganho. O problema em concelhos, ou em malhas urbanas como Lisboa, é o espaço. Onde é que uma pessoa constrói um relevado sintético? Até pode ter a capacidade de fazer o relevado,
claro.
Mas onde é que está o terreno? O parque escolar acaba por ter o terreno, que não está aproveitado. O que eles fazem é, sim senhora... Constroem aqui o espaço, mas
o espaço...
é da comunidade escolar até às 6:30 da tarde, quando acaba o horário letivo da escola, e a partir daí, mediante as regras normais da instalação, portanto até criam normalmente canais específicos de entrada e saída e por aí fora.
É o mesmo modelo que havia de um projeto que houve ainda nos tempos do governo do professor Cavaco Silva, dos pavilhões...
Construíram uma...
São todos construídos, nós temos um pavilhão desses, eram construídos, mas tinham acesso...
Conseguiam funcionar autonomamente da escola.
A partir das 6 da tarde. Eram aos abertos clubes. À comunidade. Exatamente. Eu, por acaso, acho que o espaço escolar devia ser
nos
todo
Açores, aberto à comunidade. Aberto à comunidade. Nos Portugal, Açores, não. Isso eu está conheço, escrito.
Eu conheço.
Está escrito. A atividade letiva termina às 5. A partir das 5 é entregue ao Serviço de Desporto de Ilha e o Serviço de Desporto distribui por todos os clubes. Mas graciosamente. Mas isso é ninguém mesmo, paga 5
questões.
É mesmo
uma
questões.
Ilha, porque aqui...
Vai, são 9.
Aqui eu conheço vários. Aqui eu conheço uma ilha no sentido que claro. Eu no continente conheço N casos de pais que foram chamados à polícia, foram identificados, porque andavam a jogar basquete com o filho num espaço de uma escola. E, portanto, isso não é, tem a escola ao fim de semana está fechada.
Isso é outra discussão, porque não, as escolas deviam estar abertas. Claro. Devia estar aberta.
Depois querem que os pais vão dentro da escola são... quando...
São espaços muito pode, fechados, eu acho.
A escola pode...
Nesse aspecto,
se as pessoas quiserem saltar e para lá jogar, é a mesma coisa. Portanto, mas pronto, são teorias. Essa é um bom exemplo.
Não, eu percebo o argumento de alguns conselhos executivos, não é? Que não cedem porque estragam, porque depois não têm funcionários para tomar conta.
Mas para muitos conselhos executivos...
Tem que haver aqui uma educação de todos os...
Mas para muitos conselhos executivos, às vezes, acaba por ser uma tábua de salvação para compensar alguns orçamentos, porque os aluguéis das instalações
estiver,
depois...
Isso é a lei da autonomia. Se a escola é autonomia, esse assunto acaba por ser...
Eu quero arriscar que quase todos os campos sintéticos que eu conheço por este país fora, e que não são poucos, são construídos por entidades particulares dentro das escolas. Não conheço não, nenhuma escola... Tens chegado e tem lá.
Ah, os que existem, os que existem nas escolas. Sim.
Agora, por exemplo, a parte escolar, as obras que têm feito em algumas escolas colocam não, relva sintética não, mas um piso sintético não relevado. Mas já não é aquela. Já começaram a fazer, mas não relva sintética. Deve haver ali aquelas questões que não dão para o
texto. Não dá para o basquete ou não dá
para. Precisa começar a substituir aqueles cimentados antigos ou
alcatroados. Aqueles betuminosos, sim. Horrorosos.
Ainda sou desse tempo, nos meus primeiros anos de trabalho.
Uma pessoa até tremia quando o professor dizia que vamos basquete lá fora. Basquete lá fora é sinal de. Tudo rasgado
quedas,
para casa.
Quedas pela certa e
também apanhei.
De joelhos.
Eu tive muita sorte na escola que apanhei.
Muito bem, muito obrigado. Bem. Então,
pronto, nós obrigada. Para... Nós vamos continuar atentos e a acompanhar este processo todo. Luís Miguel Reis e. Desculpe, posso.